UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com o programa Noite Ilustrada aqui pela UFMG Educativa. Eu sou Luiz Fernando Freitas, agradeço a sua audiência, a sua companhia. E há exatos 80 anos, o mundo do samba e da boêmia perdia um dos seus maiores representantes. Noel Rosa, conhecido como o Poeta da Vila, morreu neste dia, no ano de 1937. O cantor, compositor e violonista tinha 26 anos apenas e deixou cerca de 200 composições que são gravadas e regravadas, já que tinha material inédito ali também, até hoje. Noel Rosa teve importância não só no cenário musical, mas no cenário social também, já que foi um dos responsáveis pela inserção e aceitação do samba na classe média no início da era do rádio. A gente vai falar sobre esses e outros assuntos agora com o professor Nísio Teixeira, que é do Departamento de Comunicação Social aqui da UFMG. Professor Nísio Teixeira, uma ótima noite para você. Seja bem-vindo aqui à programação da UFMG Educativa. Seja bem-vindo ao programa Noite Ilustrada.
Obrigado, Luiz. Mais uma vez, um prazer aí estar com você e os ouvintes falando de música popular brasileira.
Pois é, esse assunto fascinante, né? Apaixonante. Exato. Quanto mais a gente descobre, mais a gente quer descobrir, né? Vamos puxando uns fios ali. E hoje falando de um dos grandes personagens da nossa música, né? Falando dos 80 anos da passagem desse cara que eu acho que pode ser considerado um gênio, que é o Noel Rosa.
Sim, Noel Rosa, Noel de Medeiros Rosa, grande nome da música, do samba nacional. 80 anos esta noite que ele virou estrela, né?
Pois é, esse com certeza virou mesmo. Agora, é engraçado que até as novas gerações, gente, até que nem ouve samba, sabe que esse cara existiu. Isso é muito engraçado, né? Mostra a influência dele que vai além simplesmente da música. Ele é um cara, um personagem da cultura brasileira de um modo geral, né?
Sim, a influência do Noel, ela tá muito, muito presente. Eu diria até assim, né? Falando um pouco até da área da onde eu trabalho, a área da comunicação, a área do jornalismo, assim, as letras dele, né, a maneira como ele descreve algumas relações, a questão do próprio Rio de Janeiro, uma coisa muito envolta num clima de crônica e com canções, assim, algumas certamente datadas, mas a grande maioria não, né, então é algo que realmente tem uma certa permanência, assim, faz com que ele seja exatamente uma pessoa ouvida, reouvida, discutida, né? Uhum. Polemizada, inclusive, também, pelas novas gerações em torno do seu legado, né, para a música popular brasileira e acho que para a cultura brasileira de modo geral.
Pois é, falando sobre o estilo dele de composição, você acabou de citar ele como um cronista do cotidiano. Foi ele que introduziu esse tipo de letra no samba?
É difícil dizer, assim, né, precisar que foi ele, mas acho que ele abre uma ponte de uma geração que se interessava, né, em se aproximar mais da composição que se fazia nos morros cariocas, né, dos sambas. E, claro, para o Noel havia uma relação que é estética, que é prazerosa, né? Mas também havia, no momento em que ele, né, começa a desenvolver o trabalho dele como compositor, o rádio brasileiro, a indústria fonográfica também avançam, até mesmo no sentido de se profissionalizarem ou de se constituírem como um mercado incipiente. Uhum. Então o Noel, além de tudo, além de ser compositor, ele vai ser um agente, vamos dizer assim, dessa indústria cultural incipiente que começa a acontecer no Brasil, né, principalmente aí impulsionada no início dos anos 30, pelo então início também do governo Vargas, que sempre foi um presidente ligado aí aos artistas, fez a carreira política dele um pouco voltada para isso, no sentido de, por exemplo, liberar a publicidade na rádio e, ao mesmo tempo, com isso, permitir que agências de publicidade, principalmente estrangeiras, se consolidassem, permitisse que as rádios se equipassem as grandes companhias de disco também pudessem se consolidar, e ao mesmo tempo investindo um grande dinheiro do Estado também nessa cristalização, vamos dizer assim, ainda que incipiente, claro, dessa indústria. Então o Noel era um sujeito que trabalhava, por exemplo, no programa do Cazé, que era da... O Cazé é uma figura interessante, o avô da
Regina.
Atriz Regina Cazé, né? Uhum. E que ele, de tanto bem sucedido que ele era na forma de comercializar os rádios, ele conseguiu da Rádio Philips um horário na rádio, e nesse horário ele chamava exatamente alguns expoentes da música popular, né? E o Noel, exatamente, de novo, ele aparece aí como sendo um desses agentes, né? Uhum. Fazendo literalmente a mediação aí do surgimento dessa nova invenção do rádio, né, desse estabelecimento, né, que ele já tinha sido apresentado ao Brasil 10 anos antes, mas ele então faz, além de tudo, além de compor, usa o rádio como sendo essa ponte, junto com outros colegas, obviamente, da sua época, de veiculação dessa música popular. Então, ele realmente foi esse agente, vamos dizer assim, né, que estava ao mesmo tempo no circuito dos bares e botequins do Rio, dialogando com todas essas vertentes de compositores, né, que vinham tanto da classe média baixa, como ele próprio, de Vila Isabel, né, como também dos morros, e ao mesmo tempo fazia a ponte para que isso aparecesse tanto na rádio como também no disco. Uhum. Uma vez que ele, Francisco Alves e Mário Reis eram pessoas que tinham esse trânsito, né, inclusive institucional, né, pelas razões de origem de classe, para poder circular e fazer isso acontecer.
Entendo. Incrível ter morrido com 26 anos, é inacreditável. Parece, né, que a gente está falando de um cara que viveu 80.
E não morreu para você, Filindrato, porque para mim Noel Rosa está vivo no coração e na memória.
Muito vivo. Tá aí a nossa primeira parte da entrevista com o professor Nísio Teixeira a respeito de Noel Rosa, que nos deixava há exatos 80 anos. Nos deixava mais ou menos, né? O cara continua por aí mais presente do que nunca. E a gente vai ouvir agora a faixa Último Desejo, na voz de Wilson das Neves, direto do filme Noel, Poeta da Vila, de 2006, dirigido por Ricardo Van Steen, e que tem Rafael Raposo no papel principal. Aliás, é mais uma dica nossa para você que quer se inteirar mais do universo de Noel, assistir esse filme, Poeta da Vila, de 2006. Vamos então ouvir Último Desejo.
Nosso amor que eu não esqueço, e que teve o seu começo numa festa de São João. Morre hoje sem foguete, sem retrato e sem bilhete, sem luar, sem violão. Perto de você me calo, tudo penso e nada falo, tenho medo de chorar. Nunca mais quero seu beijo, mas meu último desejo você não pode negar. Se alguma pessoa amiga pedir que você lhe diga se você me quer ou não, diga que você me adora, que você lamenta e chora a nossa separação. As pessoas que eu detesto, diga sempre que eu não presto, que meu lar é o botequim, que eu arruinei sua vida, que eu não mereço a comida que você pagou pra mim.
Nutrisanas, a saúde do seu dia. De segunda a sexta, às 11h45 da manhã. Nutrisanas você só ouve aqui na UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Ótima noite de quinta-feira para você. Essa é a Noite Ilustrada pela UFMG Educativa. Seguimos com o coletivo Dinamite, Silêncio Ensurdecedor. E de volta aqui pela UFMG Educativa, nós ouvimos com Wilson das Neves, Último Desejo. E vamos seguir com a entrevista com o professor Nísio Teixeira, falando mais sobre a carreira, a vida, a obra e o legado de Noel Rosa.
Mas é impressionante, né? Ele compôs... na verdade, ele começa a carreira dele com o grupo dos Tangarás, uhum. Que inclusive, vamos falar do Norte, né? Foi, se as pessoas digitarem no YouTube, elas vão encontrar isso que talvez seja assim, um dos primeiros, digamos, videoclipes, porque tem exatamente a ver com esses primeiros testes de sincronização de imagem e som, e aí aparece exatamente o Noel muito sério tocando um violão, né, junto com toda a turma dos Tangarás, que incluía Almirante, né, o Henrique Flores Domingues, que se tornou depois um grande radialista, né, uma figura importante do rádio, chegou a escrever uma biografia sobre Noel Rosa, e o João de Barro, o Braguinha, né, que também se tornou um grande compositor e depois ficou à frente de algumas composições também de... importantes da MPB, como também de gravadoras, né? Teve à frente, por exemplo, da gravadora Continental, fez os disquinhos amarelinhos e coloridos para crianças, né? Mas enfim, o Noel começou com essa patota no bando de Tangarás, no momento em que as emboladas, né? O ritmo do Norte, como normalmente o Rio de Janeiro atribuía o gênero musical nordestino, né? O Nordeste era chamado de Norte nessa época, ou seja, todo o Brasil ali para cima da Bahia. Então, esses grupos faziam muito sucesso, né? Então, o bando de Tangarás, ele começa dessa forma, e aí o Noel, acho que ele tem exatamente em torno de 18, 19 anos, quando ele compõe aí as suas primeiras composições, são de certa forma emboladas assim, dentro desse estilo. E aí é incrível mesmo você considerar que 7 anos depois, né, com 26 anos, ele morre e deixa todo um legado de mais de 250 músicas, eu acho, e todo esse impacto que teve na música popular brasileira. Então, assim, em 7 anos ele produziu 250 músicas, sei lá, dá quase 40 por ano, né? Um negócio assim...
É muita coisa.
Absurdo, né?
É muita. E agora, que história é essa dele com o Wilson Batista? Existe uma espécie de rivalidade entre os dois? Como é que era exatamente?
Pois é, existe uma polêmica, né, que foi... Na verdade, assim, quem fala que... quem, de certa forma, institucionalizou essa polêmica, segundo um grande historiador da MPB, que é o Jairo Severiano, foi o cantor Roberto Paiva, que em 1956 ele lançou um disco que se chamava exatamente Polêmica, onde ele fazia com o Francisco Egídio, se não me engano, um dueto, ele cantando as músicas do Noel e o Francisco Egídio as músicas do Wilson Batista, em que um fazia um samba onde era respondido pelo outro, né? Então, assim, isso é interessante porque exatamente a figura do Noel Rosa, ela começa a ressurgir nos anos 50, principalmente graças a Aracy de Almeida, mas também a esse disco. Então, assim, essa polêmica, né, ao que tudo indica, parece assim, que eles não eram assim, tão adversários lá nos anos 30, nessa vida real, assim, uhum. que era exatamente uma forma de um ficar provocando o outro, né, em alguns momentos exagerando na dose, como a gente vai ver. Mas enfim, o Wilson Batista, ele compõe uma canção que é muito interessante, que é o Lenço no Pescoço, né, que ele vai falar da figura do malandro, né?
Uhum.
E aí o Noel Rosa, ele vai responder com o Rapaz Folgado, né, se não me engano, assim, fazendo uma desconstrução dessa figura do malandro. Depois, o Wilson Batista vai fazer uma outra, respondendo Noel, Noel vai fazer Feitiço da Vila, depois Palpite Infeliz. Então, assim, é uma polêmica muito rica envolvendo aí várias canções que, como eu disse, né, o Wilson Batista, ele vai apelar no final, assim, fazendo uma música chamada Frankenstein da Vila, que exatamente fazia uma provocação, e é mais do que uma provocação, é um xingamento, né, assim, porque o Noel, como ele foi nascido a fórceps, então ele teve um problema no queixo, né,
isso,
que o queixo dele é afundado, então ele fez uma referência ao Noel,
meu
fazendo
Deus.
Referência ao monstro do Frankenstein, que então já tinha uma versão no cinema, né? Mas, ao que tudo indica, assim, apesar desse exagero na dose, né, os dois assim, mantinham uma certa convivência, né? Tem uma nota da revista Carioca, vai dizer que o Wilson Batista fez um samba para ele quando ele morreu, chamado Grinalda, mas assim, é uma referência que eu não achei nenhum correspondente sonoro nela ainda.
Uhum.
E a própria Aracy de Almeida, que se notabilizou como sendo uma grande intérprete do Noel, ela gravou muito o Wilson Batista depois. E essa polêmica é interessante porque, sobretudo, gira em torno, desde o início lá, como eu falei, da figura do malandro, né? Como sendo esse ser de fronteira, esse ser esperto, né? Que é diferente do otário. Na filosofia, que é o seguinte, né? O Brasil é uma sociedade semi-escravocrata, as pessoas preconceituosas, né? Então as pessoas que às vezes trabalhavam, elas não tinham as mesmas oportunidades que pessoas de outras faixas sociais, né? E por isso, então, o malandro se torna esse ser marginal, de fronteira mesmo, entre essas existências sociais, assim. E o Noel, e aí tem as várias leituras. Por exemplo, o Caetano Veloso tem uma passagem de um show dele que ele vai chamar o Noel de preconceituoso quando ele faz o Feitiço Decente, que é uma forma de você, digamos aí, civilizar o malandro e, de certa forma, conformá-lo, né? Já o Carlos Sandroni tem um livro que é muito bacana, né, em torno dessa história do samba, que tem exatamente esse nome, Feitiço Decente, onde ele vai dizer o contrário, que Noel estava querendo exatamente dar para o malandro uma saída menos estigmatizada do que ele já teve, assim, ao invés de ficar andando e dando bandeira, andando de tamanco alto, né, de lenço no pescoço, que ele pudesse trocar a navalha pelo lápis e aí então responder de forma com a canção, com o samba. Então, enfim, aí você tem uma polêmica, né, que foi gerada recentemente entre o Caetano Veloso e o Carlos Sandroni em torno da polêmica, né, que aconteceu entre o Wilson Batista e Noel, que, segundo o Jairo Severiano, ela ganhou esse contorno mais forte assim, nos anos 50, quando o Roberto Paiva, ele, de certa forma, colocou num disco só, né, todos os sambas que foram gravados aí esparsamente, né, por intérpretes, tanto do Noel como do Wilson Batista, nos anos 30.
Mais uma das grandes histórias, né, que a gente precisa estar sempre lendo a respeito. Cada vez que você lê, você descobre
Pois é, é isso mesmo, assim, e vale a pena, né, a Lolis, que é a produtora aí do, da rádio, ela fez um trabalho, aliás, muito legal em torno dessa polêmica dos dois, né, depois. Podemos entrevistá-la também para contribuir.
Vamos fazer isso, a nossa coordenadora Luísa Glória. Professor, para a gente encerrar, só podia indicar um livro qualquer, ou um que o senhor goste realmente, para as pessoas que querem se aprofundar um pouco mais na história do Noel ou do samba?
Olha, um livro que foi relançado é exatamente esse do Almirante, que é No Tempo de Noel Rosa. Né? Almirante é uma figura importante porque ele foi além, né, de um compositor importante, ele foi uma pessoa que ajudou a consolidar o rádio brasileiro e a usar o rádio como sendo um porta-voz de várias expressões da música popular. E foi muito próximo de Noel, então ele conta muitas coisas nesse livro. Um estudo mais clássico, assim, profundo, né, dessa obra foi mesmo a biografia lançada nos anos 90 pelo João Máximo e Carlos Didier, que se chama Noel Rosa, uma biografia, né, da editora UNB e da Lima Gráfica, só que por razões de direito autoral essa obra não pôde ser reeditada até hoje, mas eu acho que na internet as pessoas até já conseguem acessá-la. Assim, né, eu tive uma vez entrevistando o João Máximo e ele lamentava muito não poder reeditar esse livro, né, e enfim, mas se alguém tiver alguma chance de conseguir Noel Rosa, uma biografia, é um excelente estudo, e acho que também, assim, né, do ponto de vista de você ter um estudo interessante também e também sonoro, é aquela caixa, né, que eu sei que você tem também, que é o Noel pela Primeira Vez, né, onde você tem um trabalho muito bacana de reunir quase 230 gravações do Noel Rosa nas suas versões originais, né? E acho que talvez, assim, para fechar mesmo, lembrar que todos esses casos, assim, principalmente o caso do Noel Rosa, uma biografia, ele relata com detalhes, assim, a passagem de Noel por Belo Horizonte, que até recebeu, né, uma versão muito curiosa feita pelo professor Fábio Martins, com a participação do Elias Santos e de outros então alunos do curso de comunicação, que é um pouco essa, né, o Noel Rosa nos anos 30, assim, ele recebe o temível diagnóstico de tuberculose, né, e vem para Belo Horizonte se curar, porque aqui tinha essa fama de cidade jardim, né, de uma cidade onde, né, você podia, né, você tinha inclusive essas clínicas de tratamento, e ele vem e se hospeda na casa de uma parente, mas logo descobre que se em BH não tem mar, tem bar, né, e aí então começa a sair na vida boêmia com pessoas que se apresentam, né, que descobrem que ele está aqui, que é fã, o pessoal da Rádio Mineira, né, e aí ele, enfim, não se cura tanto, mas segundo o João Máximo e o Carlos Didier, compõe, inclusive, algumas das letras mais existenciais, assim, da carreira dele, como o X do Problema, entre outras, né, aqui. Fora uma que o João Nogueira musicou depois, que ele faz uma pequena, que é o João Nogueira com uma percepção muito fina, assim, ele olha uma carta que Noel escreve pro médico dele, né, falando, o médico pergunta dos resultados dos exames, né, e aí ele faz um samba, né, em torno dessa carta, assim, que é muito divertido, né, ele fala, ele rima urina com hemoglobina, a injeção me tortura e muito medo me mete, mas minha temperatura não passa de 37 e por aí vai. Então,
olha, hein, esse verso aí é meio assustador até, porque a minha temperatura não passa de 37. 37 foi o ano que ele morreu.
Olha, pois é, não tinha pensado nisso, hein? É meio profético, assim. Exatamente. E aí, nessa carta bem-humorada, onde ele rima o resultado de um exame, né? O João Nogueira faz então um samba aí brincando, que está até nessa caixa, não é pela primeira vez, quando ele brinca, né, com essa, ele brinca com essa, com essa, com essa rima. E, mas o Noel falava assim, né, Belo Horizonte é muito legal e tal, mas eu prefiro viver mais um ano do Rio, no Rio de Janeiro, do que 10 anos aqui, né, e aí então, enfim, ele acaba voltando, uhum, né, pro Rio de Janeiro, ainda tenta um tratamento na região serrana do Rio, mas exatamente, né, há 80 anos, né, no 4 de maio de 37, ele, enfim, vira uma estrela no céu e na música popular brasileira.
Sem dúvida, uma das maiores. Professor, obrigado demais pelo bate-papo. E eu vou pedir mais uma coisa só pra gente encerrar. Uhum. Queria um tema do Noel Rosa, se o senhor escolhesse, sua preferência pra gente tocar.
Um tema, você fala?
Uma música, uma canção dele. É.
Eu acho uma canção muito singular e importante por tudo que ela representa, Três Apitos, na voz da Aracide Almeida. Eu acho que é uma canção que não tem propriamente um refrão, né, mas é uma declaração de amor, ao mesmo tempo uma crônica, já que eu falei sobre isso também, né, uma crônica não só de tempo, mas uma crônica social também, né, onde ele se apaixona por uma operária que sente frio, né, e que então ele é um compositor que, enquanto ela trabalha com o pano, ele faz versos no piano. Então é uma música com versos maravilhosos, assim, e que certamente está entre as 10 maiores da MPB, na voz da Aracide Almeida, que é uma, né, uma das grandes intérpretes e que resgatou o Noel Rosa nos anos 50. Aí.
Muito bem, muito obrigado, professor. Longa vida, Noel Rosa, longa vida,
obrigado,
ao samba.
Obrigado, longa vida a todos nós.
Até a próxima, boa noite.
Tchau.
Muito bem, esse foi o jornalista e professor Nísio Teixeira, do Departamento de Comunicação Social aqui da UFMG, falando com a gente sobre a história, sobre as influências e o trabalho do cantor e compositor Noel Rosa, um dos grandes representantes do samba e da nossa música como um todo, já que hoje completam 80 anos de sua morte. Noel Rosa faleceu em 4 de maio de 1937, quando tinha apenas 26 anos. Ele morreu na sua casa mesmo, lá no Rio de Janeiro, e na época ele já travava há alguns anos uma batalha contra a tuberculose, que era o mal terrível da época, né? Mesmo doente, o cara não conseguiu abandonar a vida boêmia. O professor Nísio até falou um pouco dessa história na nossa entrevista, né? Quando ele veio para Belo Horizonte para fazer um tratamento, que aqui era uma referência no tratamento da tuberculose, ele acabou mais saindo para a rua e conhecendo uma galera, indo para os bares, do que realmente se tratando. Então, ele não largou a vida boêmia e isso acabou contribuindo para que o quadro clínico dele se agravasse. Vamos encerrar esse programa, mais uma vez, saudando Noel Rosa, o grande poeta da vila, um dos grandes mestres do nosso samba. E a gente encerra esse bate-papo com uma canção escolhida pelo professor Nísio Teixeira, com Três Apitos. Vamos lá.
Da fábrica de tecido vem ferir os meus ouvidos. Eu me lembro de você, mas você anda sem dúvida bem zangada e está interessada em fingir que não me vê. Você que atende ao apito de uma chaminé de barro, porque não atende ao grito tão aflito da buzina do meu carro? Você no inverno, sem meias, vai pro trabalho, não faz pé com agasalho, nem no frio você crê. Mas você é mesmo artigo que não se imita. Quando a fábrica apita, faz reclame de você. Nos meus olhos você lê que eu sofro cruelmente, com ciúme do gerente pertinente que dá ordem a você.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.